Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 26 de março de 2026, às 15 horas e 1 minuto. Informo que a sessão ordinária será destinada para debate, nos termos do comunicado publicado hoje no Diário da Câmara Legislativa de hoje, não havendo deliberação de proposição. Não há quórum para iniciar o debate, suspendo a sessão por até 30 minutos. Reabra a sessão para debate. Se conceda a palavra ao deputado Gabriel Magno, líder da minoria aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vossa Excelência está com a palavra.
Boa tarde, deputado Chico, deputado Max Maciel, presentes aqui nessa sessão debates de quinta-feira. Por que, deputado Chico, deputado Max, quem nos acompanha? A crise no Distrito Federal é cada dia maior. O governador tem anunciado a sua saída do governo para tentar concorrer. Não acredito mais, deputado Chico, na candidatura de Ibanez para o Senado. Essa semana a gente falou e ouviu em vários lugares que Ibanez virou ativo tóxico da política. Só que, deputado Max, assume como governadora dessa cidade a vice Celina, que estava em campanha esses últimos anos e que hoje sai uma notícia muito grave de investigação da Polícia Federal de ligações da Celina com Vorkaro. O esquema do Banco Master, o esquema de 30 bilhões de reais. Essa turma sequestrou a cidade, deputado Chico, utilizou o BRB, o patrimônio do Distrito Federal, para fazer um bando de negócios e abandonou a nossa cidade. Da mesma maneira que o Ibanez não reúne mais condições de permanecer no cargo de governador, a vice Celina também não. Não tem condições políticas hoje e morais diante das investigações de conduzir a cidade. O Distrito Federal e o BRB e as políticas públicas, e as empresas públicas dessa cidade, o patrimônio da população precisa. É de gente que não está envolvida nesse negócio com convocar o gangster que está preso, com o Banco Master e o BRB. Infelizmente, o Distrito Federal vai caminhando para esse desastre, esse lamaçal. Nós vamos insistir, deputado Chico, deputado Max, aqui nessa casa, é mais do que urgente e necessário a abertura da CPI. CPI do Banco Master para investigar todos os tentáculos que essa organização, associação criminosa conseguiram infiltrar no Distrito Federal. Quem de fato está envolvido? Quem foram os mandantes para que o BRB fizesse essas operações, aonde foi parar o dinheiro dessa cidade? Então não adianta o Ibanez sair e a Celina assumir. Fazem parte do mesmo programa, fazem parte do mesmo projeto, fazem parte da mesma turma que operacionalizou esse ataque ao Distrito Federal. E é sempre importante lembrar, deputado Chico, o partido da vice-governadora Celina Leão, o PP. O PP do Ciro Nogueira, que indicou o ex e o atual presidente do BRB. Então, querer dizer agora que não tem responsabilidade é tentar enganar de novo a população dessa cidade. E trago, deputado Chico, mais dois assuntos que considero muito importantes. Nós estamos chegando no limite do prazo para essa casa aprovar e o governo do Distrito Federal encaminhar propostas e projetos de reajustes e reestruturação das carreiras dos servidores públicos dessa cidade. Tem duas carreiras importantes em greve: os professores da Universidade do Distrito Federal e os assistentes sociais. A carreira da assistência social. Estão em greve hoje, tentando negociar com o governo do Distrito Federal. E, até agora, não tem movimentação. E tem uma categoria, deputado Chico, que Vossa Excelência também tem lutado, acionado e cobrado, e nós também, que ficou de fora do reajuste dos 25% dos cargos comissionados que o governo e essa casa apresentou e aprovou no início do governo, no início dessa legislatura. A equipe de direção de escolas, os diretores, os vice-diretores, os supervisores pedagógicos e administrativos, os chefes de secretaria, não receberam os 25% nas suas gratificações. Nós, nosso mandato, nossa bancada, deputado Chico, em todos os anos, em 2023 para 2024, em 2024 para 2025, em 2025 para 2026, apresentamos, protocolamos emendas ao orçamento, foram aprovadas e sancionadas. O orçamento desse ano, o orçamento do ano passado e o orçamento do ano retrasado tinha previsão para pagar os 25% dos diretores, vice-diretores, supervisores, chefes de secretaria. E o governo não encaminhou, não fez. E está chegando agora o prazo. Nós estamos entrando agora, mais uma vez, oficiando a Secretaria de Educação, a Secretaria de Economia, a Casa Civil, pedindo novamente que esse projeto chegue o mais rápido possível para que a gente possa votar na semana que vem e fazer uma justiça e corrigir a injustiça de ter deixado de fora os dirigentes, as carreiras magistério e PPGE, os diretores e a equipe gestora das escolas dos 25%, e de uma outra correção necessária, da equiparação das gratificações dos diretores e vice-diretores das escolas classes e ensino fundamental com as de ensino médio. Então, a gente tem cobrado e hoje, mais uma vez, estamos protocolando. E, de novo, tem orçamento, tem necessidade, é preciso corrigir a injustiça, falta a vontade política do governo do Distrito Federal e a pressão nós vamos continuar fazendo para votar o mais rapidamente possível. E eu quero lamentar, deputado Chico, hoje aconteceu, em frente à Secretaria de Educação, um ato dos estudantes da USDF, a União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal, diante dos escândalos de corrupção na cidade, do Ibanez, Celina, Master e do caso da Secretaria de Educação, Elvia, Isaías, os aluguéis milionários e os problemas das escolas. Mais uma vez, a truculência imperou e os estudantes foram recebidos no shopping, que é um absurdo a Secretaria de Educação funcionar num shopping, foi recebida com spray de pimenta e muita violência por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Quero repudiar mais uma vez a ação truculenta do governo Ibanez, do governo Celina e da gestão Elvias Isaías, que se negam a sentar, a conversar e dialogar com a entidade legítima de representação dos estudantes. E, por fim, não só lamentar e repudiar, mas dizer, deputado Chico, que nós também estamos acionando o CNJ, deputado Mar, aqui com isso, deputado Chico, mais uma infeliz, injusta, absurda, ilegal e cruel decisão do Poder Judiciário. Dessa vez, do TJDF, deputado Chico. Eu vou ler aqui. A Justiça do Distrito Federal, o juiz Luciano Pífano Pontes, inocentou um homem que engravidou uma adolescente de 13 anos em Planaltina. A denúncia, deputado Max, da criança, adolescente, de 13 anos, da mãe, é de que o homem invadiu a casa, estuprou a menina. A Justiça do Distrito Federal, o juiz Luciano Pífano Pontes, inocentou o homem, inocentou um estuprador. E na decisão disse que não ficou demonstrado nas provas a intenção de cometer um estupro de vulnerável, apesar do exame de DNA tenha confirmado a paternidade do estuprador. Não tem demonstração, deputado Chico. O Código Penal brasileiro é nítido e objetivo. Relação sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. não tem interpretação da lei, não tem subjetividade nesse caso. A justiça brasileira não pode ser conivente com a violência contra as mulheres, com o estupro, com a violência de meninas e adolescentes. É um escândalo a decisão. Nós estamos acionando, deputado Chico, o CNJ, mais uma vez. Nós não podemos mais tolerar. O presidente Lula acaba de anunciar, inclusive, uma força-tarefa nacional, uma mobilização do governo federal, inclusive colocando no currículo das escolas, mais uma vez, a necessidade de discutir educação sexual, o combate à violência, o combate ao feminicídio. O Senado Federal, essa semana, dá uma resposta importante para a sociedade, colocando o crime de misoginia equiparado ao crime de racismo. Tem um setor da extrema-direita que acha que é um absurdo isso, que é uma aberração. Aberração é o que aconteceu, infelizmente, no Distrito Federal. O Poder Judiciário inocentar um estuprador, de acordo com o juiz, por falta de evidências. Então, nós estamos representando e seguimos nessa luta em defesa do direito das mulheres, no combate necessário, diário, constante, contra a violência contra as mulheres, contra o feminicídio, contra a misoginia, contra o machismo. Isso passa por educação sexual dentro das escolas, isso passa por educar as crianças e os adolescentes desde cedo nas escolas, as famílias, mas também passa por um sistema judiciário que não pode salvar ou proteger estupradores e criminosos. Então, deputado Chico, fica aqui também esse pedido. A gente vai fazer, estamos já acionando o CNJ e vamos pedir também para que a mesa diretora dessa casa também se manifeste sobre esse episódio lamentável, cruel, ilegal e injusto da Justiça do Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Gabriel. Concedo a palavra ao deputado Max Maciel pela liderança do PSOL. PSOL e PSB, né?
Presidente, boa tarde, deputado Gabriel Magno, boa tarde a todos que acompanham a gente nessa sessão discursiva. Bem, o que eu queria pontuar, deputado Chico, primeiro é dizer que na data de hoje, o presidente dessa casa, ao qual quero aqui agradecer, deputado Wellington Luiz, recebeu a direção do Sindicato dos Metroviários, a fim de que a greve dos metroviários não avance a partir do dia 30. Estão reivindicando uma série de demandas históricas, é verdade, outras aguardando, inclusive, o próprio governo encaminhar para essa casa alguns pedidos. E o presidente Wellington fez aqui alguns acordos, entre eles que a casa possa participar da forma de financiar as horas extras que estão pendentes dos trabalhadores metroviários e um acordo que o governo vai encaminhar o concurso ainda neste semestre. É muito importante o concurso ainda nesse semestre, para que todo o trâmite avance, para que o certame seja, de fato, feito e a gente tenha, até o final do ano aí, as colocações para que em 2027 seja feito os treinamentos e a recomposição do quadro dos metroviários do Distrito Federal, que a vacância é de 300 pessoas hoje. Então, vocês imaginam o que é trabalhar num ambiente em que você não pode ir ao banheiro, deputado Gabriel Magno. Porque se você se ausentar, você vai ter que deixar ali a catraca liberada. Imagina você ter uma pessoa com mobilidade reduzida num vagão precisando de uma ajuda e você não tem condição ou outro parceiro para auxiliar nessa orientação e nessa condição. Então, a gente buscou essa conversa para terça, o presidente conseguiu receber ainda na data de hoje, ficou sinalizado isso, vai ter uma assembleia do sindicato no domingo, a gente espera que, de fato, o governo cumpra com o combinado, faça os acertos necessários e que a gente busque também no orçamento, como é que nós vamos avançar para o metrô não colapsar de vez. A outra coisa é que é um pedido à Secretaria de Mobilidade, nós estamos acompanhando a linha 110, 110.2, que é a linha que mais carrega a gente no Distrito Federal hoje. A Universidade de Brasília movimenta mais de 50 mil pessoas por dia. São 249 viagens ali, ó, permanentemente na Universidade de Brasília, deputado Gabriel. Só que, devido ao trânsito, devido às intercorrências, devido ao não planejamento de priorização do transporte individual, os estudantes estão chegando atrasado na aula e, pasmem, deputado Chico, o professor está impedindo do aluno entrar em sala de aula. Na universidade, deputado Gabriel. Porque ele chegou atrasado. Isso aconteceu essa semana na Universidade de Brasília. O estudante pega um ônibus até a rodoviária, ou um metrô até a rodoviária, depois da rodoviária tem que pegar o 110, só que a logística é alheia ao passageiro. Você tem obstrução de via, você tem um problema dentro da rodoviária grave de acostagem desses ônibus, que acumula numa fila gigantesca e os estudantes não conseguem chegar no horário de sala de aula. Então a gente está pedindo à Secretaria de Mobilidade que a comissão acompanhou e a frequência dos ônibus não está em conformidade com o que é a ordem de serviço. Nós constatamos que há sim uma intercorrência de vias de acesso à rodoviária que precisa ser sanado para que esses ônibus encostem e façam o fluxo necessário e que os ônibus possam aí chegar como combinado na hora do pico de 3 em 3 minutos. Isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Então, quero dizer aqui a todos os estudantes, discentes também, professores da Universidade de Brasília, que nós estamos de olho nisso, acompanhando e já notificando aí, né, oficializando a Secretaria de Mobilidade para que confira, porque a comissão já constatou que não está em conformidade. E para encerrar, deputado Gabriel, você tocou nesse assunto que quando a gente leu, a gente nem consegue dizer qual foi o argumento, né? Quando a pessoa diz que não há provas de que um homem adulto viole sexualmente uma criança de 13 anos de idade. Então, isso não é um fato novo no Brasil. Recentemente aconteceu em outro estado. Um magistrado dá um tipo de sentença bem parecido e inocentar o agressor. O Brasil precisa rediscutir não só as novas jurídicas, mas as que são interpretações. Quase sempre são homens decidindo sobre a vida das mulheres. Homens que acabam dizendo que o outro não teve a intenção, talvez, aí aqui eu não estou acusando ninguém, estou apenas refletindo. Talvez as pessoas olhem para si e falem, acho que eu faria o mesmo, e não era um problema. Porque não tem cabimento alguém inocentar de um fato consumado. E o pior, deputado Gabriel, é que às vezes alguns setores da sociedade impedem até o aborto para essa criança. Quer que ela tenha o filho e conviva com o filho fruto de uma violência, que é uma violência dobrada para uma criança que acabou definitivamente a sua vida. Então, também aqui quero me solidarizar contigo e dizer que repudiamos esse tipo de conduta, esse tipo de ação. Então, presidente, assim eu encerro, mais uma vez convidando a toda a população. Sexta-feira vai ser um dia de muito agito na cidade de Ceilândia. Vai ter algumas festividades, vai ter corte de bolo, vai ter sessão solene, mas também vão ter algumas exposições nas cidades, a Casa do Hip Hop também vai estar fazendo uma atividade, lá na Praça do Cidadão, a Galeria Risofloras está com a exposição Ceilândia, os Incansáveis, em todo mundo aí, por favor, vamos curtir uma das melhores cidades do Distrito Federal. Quem quiser curtir e comer uma boa buchada, eu, filho de paraibano, adoro uma buchada na feira, lá no... Não posso falar o nome aqui, não vou fazer as propagandas aqui, Chico. Mas tem lá uma banca na feira do meu amigo Chico. Quem conhece sabe. Chico, lá da feira. Faz uma feira. Só que aí você tem que pedir a buchada um dia anterior para ele dar uma caprichada. Mas sempre tem. Então, vale a pena rodar na feira de Ceilândia, ir na Casa do Cantador, tirar uma foto na caixa d'água, comer nas lanchonetes de rua que existe, ir nas casas de eventos na Via Leste, que já também existe. Ceilândia cresceu muito, é verdade, mas precisa de muito mais. Por mais 55 anos de luta e resistência. Obrigado, presidente.
Convido o deputado Gabriel Magno para presidir essa sessão, já que eu também pretendo me pronunciar.
Assumo a presidência e já passo a palavra para o deputado Chico Vigilante, líder do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou vendo aqui uma matéria no Metrópolis, uma fala do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. Ele afirma que o problema do BRB não é de liquidez, e que o problema é de patrimônio. Portanto, eu acho que a situação está muito mais difícil de ser resolvida, porque o patrimônio do BRB hoje ele é menor do que o que ele era antes. É só verificar de que as ações do BRB, em 5 anos, teve uma queda de 91%. 91% é a redução. Isso aí levou, por exemplo, o Iprev junto, né? O Iprev, que tinha 35% das ações do BRB, hoje não tem mais nada. E o Galípolo disse também que a solução do banco, e quem está falando é o presidente do Banco Central, passa por uma proposta do acionista majoritário. E quem é o acionista majoritário? O governo do Distrito Federal. Quem é o gerente do acionista majoritário? O senhor Ibanez Rocha, que veio botar a culpa na oposição, dizendo que nós somos os culpados pela quebra do Banco de Brasília. Na verdade, a culpa, o culpado tem CPF, se quiser, tem CNPJ, que é o Ibanez. Ele é o culpado por tudo isso. Você vem dizer que nós, somos nós da oposição que somos culpados? Foi ele que levou o Banco de Brasília a essa situação dramática que o banco está vivendo. E que agora o Galípolo pontua muito bem essa realidade. Hoje saiu uma matéria dizendo que tem dezenas de telefonemas, mensagens do Vocaro com a senhora Celina Leão, vice-governadora. Ela está dizendo que não tem. Pois que venha tudo a público e que a Polícia Federal publique todos os relatórios. Todos os relatórios, porque nós sabemos que quem indicou a direção do BRB passada foi exatamente o Ciro Nogueira, que é do PP, amigo do Vocaro, o amigo predileto do Vocaro. Portanto, pegaram o Banco de Brasília para fazer negócios. Enquanto os servidores, professores, trabalhadores da saúde e uma série de outros ficaram super endividados, teve gente que foi ao suicídio em função das dívidas, estava esse pessoal aí fazendo essa farra, essa lambança que foi feita com o Banco de Brasília. E agora está aí o resultado. Portanto, eu estou defendendo, ao exemplo do que falou o deputado Gabriel, é urgente a instalação da CPI que vai investigar o BRB e o Banco Master. Eu topo, deputado Gabriel, já propus para o pessoal do PL e de outros partidos, querem fazer a coisa com seriedade, eu topo a gente sentar, fazer um relatório comum de pedido da CPI e aí assinatura por ordem alfabética. Acho que o pessoal também topa. Faz por ordem alfabética, depois a gente nomeia, elege o presidente da CPI com compromisso de que ele convoque, a gente indica o nome de quem que nós queremos para ser o relator e vamos fazer uma CPI séria para que possa efetivamente aprofundar as investigações e apontar os culpados. O que não pode é ficar essa situação que nós estamos aí de ver o banco definhando, o banco acabando, o Distrito Federal afundando, e a Câmara Legislativa não fazer absolutamente nada. A Câmara Legislativa não pode ficar na inércia que ela está de fazer de conta que ela não tem nada a ver com isso. Não pode. Isso aqui é o poder legislativo, tem que ter independência. Mesmo os deputados que nomearam secretário, que nomearam administradores, que nomearam outras pessoas, deviam vir junto conosco, no sentido de termos essa CPI para fazer uma investigação verdadeira. Ao exemplo do que nós fizemos, por exemplo, na CPI 2003-2004, que investigou o cartel dos combustíveis do Distrito Federal. Nós provamos que tinha cartel. A Polícia Federal, depois, na Operação Dubai, provou que tinha cartel. E agora o CAD aplica uma multa de 150 milhões, porque efetivamente ficou provado que tinha cartel e foi o trabalho feito pela Câmara Legislativa que mostrou esse cartel. Portanto, estou propondo à Câmara Legislativa a instalação imediata dessa CPI para passar o Distrito Federal a limpo. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico. Pergunto, deputado Max, se quer fazer mais uso da palavra. Não havendo mais nenhum parlamentar inscrito para a nossa sessão de debate. Deputado Chico? Então, declaro encerrada a presente sessão às 15 horas e 52 minutos.